Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. De acordo com o requerimento que foi oportunamente apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, temos hoje em audição a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAE. Antes de mais nada, e porque já tínhamos tido a oportunidade de ter a ASAE connosco numa audição no ano passado, e porque, entretanto, o então Inspetor-Geral, o Dr. António Nunes, cessou funções, creio que no final do mês de fevereiro. Queria, em nome da Comissão, e creio que o posso fazer em nome de todos, agradecer o trabalho que então, nessa oportunidade, tivemos oportunidade de desenvolver com a ASAE. Queria dar as boas-vindas também ao Dr. Francisco Lopes, que é neste momento o Sr. Inspetor-Geral em substituição. E que, até porque neste momento está a decorrer um concurso para a efetivação do novo Inspetor-Geral da ASAE, agradecer a presença, o Dr. Francisco Lopes, com o Engenheiro Jorge Reis, o Dr. Filipe Meirinho, que aqui estão connosco hoje para esta audição, e agradecer-lhes a presença nesta Comissão de Agricultura e do Mar. Conhecem o contexto para o qual foi pedida a vossa presença aqui hoje. As regras para estas audições são fáceis, dão-vos 20 minutos para uma primeira intervenção sobre o tema. O Partido Comunista Português, creio que prescinde da primeira intervenção na justa medida daquilo que aconteceu na anterior audição. Darei depois a palavra a cada um dos grupos parlamentares para fazerem intervenções, colocarem questões, aquilo que muito bem entenderem, por um período de 5 minutos cada um. E os senhores terão a oportunidade de encerrar esta audição com 15, 20 minutos finais para poder responder às questões que vos forem colocadas. Uma vez mais, muito obrigado por terem vindo. O doutor tem a palavra. Seja bem-vindo. Tem apenas um pequeno cronómetro ao fundo da sala para poder orientar o tempo que, entretanto, consuma na sua exposição.
Muito bom dia. Muito obrigado a todos. Agradeço o convite. Aliás, eu recebi este convite no dia em que fui indigitado para estas funções. Eu pessoalmente liguei para cá a perguntar se era necessário estar presente o responsável ao máximo do serviço, disseram-me que não, mas refleti depois e entendi que devia estar presente também nesta audiência. Senhores deputados, a vinda da ASAE a esta comissão pretende, por um lado, prestar esclarecimentos aos senhores deputados e, se for possível, também contribuir para uma maior confiança nos consumidores. Nas últimas semanas, muito se tem falado sobre a segurança alimentar em Portugal, sobre a garantia dos produtos que consumimos, da carne de cavalo, da fenilbutazona, da ausência ou fracasso de um plano de fiscalização alimentar, da falta de coordenação das várias entidades que têm por missão regular e fiscalizar estas matérias. Quero dizer aos senhores deputados que nunca como hoje em Portugal e nos restantes países europeus houve tantas entidades públicas e privadas envolvidas na batalha da segurança alimentar, desde logo os operadores privados, criando e desenvolvendo políticas de qualidade, monitorizando os produtos que produzem, distribuem e comercializam, as associações de defesa do consumidor e os mídias. Ao nível dos organismos oficiais, temos hoje várias instituições no terreno, no âmbito da prevenção e da fiscalização, determinados a garantir a qualidade e segurança dos produtos e a combater comportamentos desleais ou criminosos. O que acabo de referir transporta-nos para a ASAE, entidade que está hoje nesta comissão, sobre o que está a fazer no domínio da segurança alimentar, da defesa dos consumidores e da livre e sã concorrência entre os operadores económicos. Vale a pena então recordar o que consiste a missão da ASAE: fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora, do exercício das atividades económicas nos setores alimentar e não alimentar, bem como a avaliação e comunicação de riscos na cadeia alimentar. A ASAE também é o organismo nacional de ligação com as entidades congéneres a nível nacional e internacional. Esta missão materializa-se através do trabalho preventivo e de fiscalização que é realizado diariamente com muita determinação, empenho e dedicação por parte dos seus funcionários, inspectores, técnicos e demais pessoal. Debruçando-me sobre a componente preventiva, menos conhecida, mas muitíssimo relevante, nós temos a área científica e laboratorial, com um departamento científico, um conselho científico, 5 painéis temáticos, ou comissões, como queira, o que fazem, elaboram estudos, pareceres, recomendações e o Plano Nacional de Colheita de Amostras da ASAI. Temos também o Laboratório de Segurança Alimentar, composto pelos laboratórios de microbiologia, físico-química e bebidas, atualmente com 60 funcionários. Os laboratórios da ASAI têm atualmente 125 métodos acreditados. Entre 2007 e 2012, foram analisados nos nossos laboratórios 59.784 amostras. Temos outra componente, que é a componente pedagógica junto dos consumidores e operadores económicos. Numa vertente de responsabilidade social e de atuação preventiva e pedagógica, os dirigentes, inspectores e técnicos da ASAI estiveram presentes entre 2006 e 2012 em 506 sessões externas de informação que envolveram 87.947 participantes. Neste período, deram entrada nesta instituição 700 mil reclamações provenientes do livro Reclamações. Foram recebidas 132 mil denúncias. São publicadas regularmente duas newsletters que eu trago aqui para mostrar. Duas newsletters, uma científica, outra mais jornalista, que é esta newsletter científica e esta mais jornalista, que é disponibilizada eletronicamente aos nossos stakeholders e aos milhares de cidadãos. Temos um site onde disponibilizamos toda a informação relevante. Tivemos, nos últimos tempos, 1.564 acessos. Temos um call center que atende mensalmente cerca de 4 mil chamadas, na sua maioria sobre pedidos de informação. Entraram entre 2006 e 2012, através de e-mails ou documentação escrita, cartas, etc., 121 mil pedidos de informação. Na área da cooperação interna e externa, colaboramos com as mais diversas entidades públicas e privadas, associações empresariais, associações de defesa do consumidor, organismos oficiais, tribunais, procuradores, etc. A ASAI é ainda o ponto focal da ESSA em Portugal e o meu colega, engenheiro Jorge Reis, é o nosso representante no Conselho Consultivo desta autoridade. Integramos o RASF. Entre 2006 e 2012 foram recebidos 316 RASFs. Relativamente aos planos e programas de controlo, participamos em 8 destes programas e planos de forma autónoma ou articulada com outras entidades. Plano Nacional de Colheita de Amostras, Programa Nacional de Controlo de Resíduos Pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios em produtos de origem vegetal, Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos, Programa Nacional de Radioatividade em Componentes na Cadeia Alimentar, Programa de Controlo de Alimentos Destinados a uma Alimentação Especial, Plano de Colheita de Amostras de Uvas relacionadas com o Banco Europeu de Dados Isotópicos do Setor Vitivinícola, Verificação Técnica de Bebidas Espirituosas de Origem Vínica e o Programa Comunitário de Ajuda aos Mais Carenciados. Estes planos são assegurados pelas nossas equipas de colheita de amostras que diariamente estão no terreno. Temos 7 brigadas a nível nacional, envolvendo 14 técnicos. Entre 2007 e 2012, foram colhidas, nos diferentes planos, 45.399 amostras. Relativamente ao corpo principal da ASAI, enquanto órgão de polícia criminal, área inspectiva ou de fiscalização, no âmbito da aplicação da legislação nacional e comunitária, a ASAI elabora anualmente o seu plano de inspeção e fiscalização, e ao contrário do que eu ouvi em alguma imprensa, nós temos esse plano, está aqui, plano de inspeção e fiscalização, que é elaborado de acordo com premissas operacionais e de avaliação de risco. Designadamente, este plano é elaborado segundo as seguintes premissas. Atuação em matérias não fiscalizadas. Segundo, atuação ao nível dos crimes alimentares e económicos, com eventuais repercussões na saúde pública e ou na confiança dos consumidores. Terceiro, atuação nas fases da cadeia, setores, produtos com maior taxa de incumprimento, atuação em matérias mais denunciadas e reclamadas, atuação das matérias que decorrem de compromissos ou imposições legais, atuação em locais de grande concentração, afluência de consumidores, atuação em funções de sazonalidade. Disse-me quantos minutos aqui eu tenho?
Não, esteja à vontade.
Ah, ok. Com este plano estratégico, a ASAI tem uma postura proativa, de antecipação. Os nossos inspectores estão diariamente no terreno, executando o referido plano. Contudo, sempre que as situações o justifiquem, e isso acontece com muita regularidade, atuamos também de forma reativa, resultante da análise das reclamações, denúncias ou das intoxicações alimentares, do RASF, ou situações como a que mereceu especial atenção nas últimas semanas, designadamente a presença de carne de cavalo não rotulada em produtos cárneos. Devo referir ainda que na definição da estratégia do planeamento e atuação da ASAI, nomeadamente no que diz respeito à segurança alimentar dos consumidores, beneficiamos do trabalho e da partilha de informação dos nossos stakeholders, sejam eles organismos oficiais, como a DGAV, a Direção-Geral de Saúde, Associações de Defesa do Consumidor, nomeadamente a DECO, Associações dos Produtores, Distribuidores, instâncias internacionais e naturalmente também dos mídia, que não deixamos de ter em conta nas notícias ou estudos que reproduzem. Para terminar, em jeito de conclusão, poderei afirmar o seguinte. Partilho da opinião que não existe em Portugal e na União Europeia um problema de segurança alimentar. Estou mais inclinado para algum alarme social resultante de algumas inconformidades que, de acordo com todos os elementos obtidos no terreno e nos laboratórios, até à data, não colocam em risco a saúde dos consumidores, configurando apenas uma fraude económica. A ASAI tem uma estratégia preventiva que envolve a avaliação de risco, os programas e planos de controlo, os laboratórios, as sessões de informação externa, vários canais de comunicação com o objetivo de informar e esclarecer os consumidores e operadores económicos. Ao contrário do que por vezes é afirmado, a ASAI tem um plano de inspeção e fiscalização anual, que inclui a fiscalização alimentar, que está a ser plenamente executada com todos os recursos disponíveis pela ASAI. Os problemas vindos a lume nas últimas semanas, resultantes da detecção de carne de cavalo não rotulado em produtos processados, não tinham sido detectados em Portugal ou noutros países europeus. Logo que a ASAI tomou conhecimento da existência desta fraude económica, foram mobilizados todos os recursos internos, inspectores, avaliação de risco, laboratórios, técnicos de colheitas de amostra, garantindo-se que num curto espaço de tempo os lotes onde foram detectados a fraude tivessem sido referenciados e apreendidos. A ASAI atua a nível nacional, em grandes superfícies e também no retalho. Sétimo, das análises realizadas até agora, temos 3 resultados positivos para a presença não declarada de DNA, de cavalo, faltando ainda apurar 28 resultados. Relativamente à fenilbutazona, esta substância ainda não tinha sido detectada em produtos processados em Portugal e ao que apurámos também nos restantes países da Europa. Acresce que em Portugal existe o Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos, plano da responsabilidade da DGAV e que é executado em articulação com a ASAI. Um desta substância é pesquisada em cavalos destinados ao consumo, sendo que até à data não foram detectados resíduos dessa substância. A ASAI já remeteu para laboratórios acreditados amostras de produtos de origem nacional e importados, com o objetivo de monitorizar, detectar a eventual presença de resíduos desta substância. Eis o que me oferece dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nesta fase da audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Vamos dar início à ronda pelos diferentes grupos parlamentares para uma primeira intervenção. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP, o deputado João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo, logicamente, por cumprimentar o Dr. Francisco Lopes, Inspector-Geral da ASAI, assim como os engenheiros Jorge Reis e o Dr. Filipe Meirinho. Nós pensamos que, e enquanto grupo parlamentar que apresentou o requerimento e que aprovado por unanimidade nesta comissão, que as questões da confiança dos consumidores são importantes, mas são importantes também e elas podem ser estabelecidas através da garantia da segurança e o esclarecimento é fundamental nestes processos. Entendemos que, sem dúvida, que há aqui um problema de fraude económica, é um problema que não é do nosso país, é transversal. Aliás, as notícias dão-nos dar-nos conta de produtos processados que chegam a Portugal, feitos, chegam vindos, um dos mais, dos que tivemos conhecimento e que era referido até pela comunicação social, são os alimentos chegados vindos de França, processados no Luxemburgo, mas com origem, com carne com origem na Roménia. Por isso há aqui uma transversalidade relativamente à Europa e à dificuldade na detecção desta fraude económica e de, no concreto, estar a ser vendido aos consumidores gato por lebre, não é? Estar a ser vendido um produto que é mais barato do que aquele que é indicado e de que, por sua vez, também não é indicado no rótulo. O Sr. Inspetor-Geral já o referiu aqui que entendem que o problema cinge-se a este campo. Nós temos algumas dúvidas nesta matéria e a questão das audições também teve a ver com isto, é que parece-nos que está aqui por trás também um problema de saúde pública e de segurança alimentar, porquanto iniciar alguma investigação ou algumas entidades ao debruçarem sobre esta matéria encontram outros problemas que estavam escondidos por trás desta fraude, nomeadamente e tendo em conta, e tivemos aqui na semana passada a ADECO a falar naquilo que é, que é os estudos que têm feito em Portugal, a presença dos sulfitos para a conservação dos alimentos em quantidades muito acima daquilo que seria desejado e permitido para o seu consumo, a conservação da carne, isso foi-nos referido aqui, muito em temperaturas muito acima daqueles que é o permitido e até a presença de micro-organismos patogénicos, nomeadamente na carne picada. E há agora depois, posteriormente, já a DEC já escreveu, tinha-nos dito aqui que estava a fazer a pesquisa da fenilbutazona nos alimentos. O Sr. Inspetor disse-nos agora aqui que não havia conhecimento, eu presumo que o refere relativamente à ASAI ou às estruturas que atuam a este nível, porque a DECO tinha-nos dito que nos análises, anunciou-nos a semana passada que estava à espera de resultados e depois posteriormente já escreveu o Sr. Presidente da Comissão e que nos foi distribuído a dizer que efetivamente tinha sido detectada a fenilbutazona em algumas amostras. Aliás, esta é uma matéria que até aqui há tempos tínhamos ouvido na comunicação social quando da Grã-Bretanha alertavam para que teriam entrado no mercado continental cavalos que teriam consumido os anti-inflamatórios e que entraram no circuito alimentar. E é esta preocupação em termos de segurança alimentar que também determinou estas audições para perceber se por trás da fraude, que é relevante mas que pode não ter implicações em termos de segurança alimentar, não, possamos agora estar aqui a descobrir coisas mais complexas. E as questões em concreto que gostava de colocar é relativamente a algumas discrepâncias que houve em termos de comunicação. A 9 de fevereiro, o Sr. Ministro da Economia dizia que não tinha sido nada detectado, aliás, anunciava até as inspeções da ASAI de 22 e 24 de janeiro. Mas depois, isto é 9 de fevereiro, no dia 22 de fevereiro, o anterior Inspetor-Geral dizia que anunciava a apreensão de 45 mil quilos de carne e 6.600 embalagens. Aliás, eu referi até que 15 dias antes já tinha sido detectado. Esta discrepância entre aquilo que era dito nesta altura por a ASAI, que tinha sido dito pelos governantes, pelo Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, tem a ver com uma estratégia de comunicação. Percebe-se que são matérias complexas e que sujeitas a alguma estratégia de comunicação, ou tem a ver efetivamente com a não detecção destas de substâncias, até porque na mesma altura tinha sido anunciado que já no ano passado tinha sido detectada alguma carne de cavalo. E se a pergunta também era que procedimentos é que nessa altura, quando foi detectada no ano passado, se houve procedimentos, houve consequências ou não tinha ou não houve nada na altura. Tenho que ir, sim senhora, vou terminando, Sr. Presidente. Relativamente àquilo que nos foi referido, por exemplo, pela DECO, e presumo que há outras entidades que possam estar no terreno procurar algumas matérias, fazer alguma investigação, a DECO o que nos disse foi que reencaminhou os processos para a ASAI. Se, qual é o procedimento normal, se esses processos depois na ASAI têm consequências, se terminam depois a abertura de processos, ou qual é o procedimento relativamente a essas matérias. Outra questão que gostava de perguntar é relativamente à ao orçamento da ASAI. Se a ASAI tem condições financeiras para fazer face a este volume de trabalho, nomeadamente com estas matérias, e surgindo necessidades deste tipo, que presumo que possam não estar muito, pode por vezes não ser previsíveis no plano, se há alguma dificuldade ou não. Em termos de, gostava que nos dissessem se consideram que há aqui uma falência do sistema, isso já foi abordado na semana passada, ou se foi apenas uma falha em algumas matérias em termos daquilo que é o sistema europeu. E uma última preocupação, e termino mesmo, Sr. Presidente, agradecendo a paciência, é relativamente à carne de cavalo. Aquilo que nos foi dado perceber é que os cavalos não tinham, naquilo que era o processo de sanidade, tinham tem um sistema diferente, por exemplo, dos bovinos, desde logo porque não são facilmente identificáveis, não usam brincos, não usam chips, não são facilmente identificáveis. Se a ASAI, no âmbito que é a sua inspeção, se confrontou com esta questão ou não, ou se isso é relevante neste nosso problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Matos, Nuno de Serra, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Dr. Francisco Lopes nesta sua vinda aqui nas funções que hoje aqui traz. Não podia também deixar de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, enaltecer o trabalho do Dr. António Nunes à frente da ASAI, até porque na última audição que tivemos aqui da DECO, foi afirmado que, efetivamente, a qualidade dos produtos alimentares tem vindo a aumentar em Portugal. E não sendo uma responsabilidade única do trabalho que fez a ASAI, mas ela contribuiu para isso e, portanto, é importante fazer realmente este enaltecimento e dizer que, pronto, que o PSD agradece todo o trabalho que fez em prol das melhores condições alimentares que existem em Portugal. Passando ao caso que aqui nos traz, na semana também, e foi afirmado aqui pelo PSD, que naquela altura o caso que aqui estava em cima da mesa era um caso de fraude económica, única e exclusivamente. Mas com a análise das amostras realizadas e que foram divulgadas há poucos dias, tende a ultrapassar essa linha. E neste momento trata-se também já de um caso de saúde pública. E a importância de estarmos aqui não é, de maneira nenhuma, alarmar nem criar aqui alguma confusão nos consumidores e na confiança dos consumidores, mas sim alertar e esclarecer o que é que está em causa. E, portanto, é essencial que todos os intervenientes tenham essa consciência. Os testes realizados pela DECO mostraram, efetivamente, que existia fenilbutazona nas amostras. E eu, desde logo, tenho aqui uma dúvida, que é de era perguntar se a ASAI também tinha encontrado, mas já ouvimos que não. Mas também há declarações da ASAI a dizer que o que foi encontrado não transmite risco para a saúde pública. E eu pergunto-lhe se tiveram acesso às análises ou às informações da DECO. É porque a DECO, quando veio cá, disse que efetivamente não tinha acesso às vossas análises, nem às vossas inquéritos e às vossas investigações, mas assim depreendo que a DECO vos forneceu essa informação para daí analisarem e dizerem que não existe risco para a saúde pública. Por outro lado, dizer, apesar de não existir risco, mas é uma substância proibida. E, portanto, há algo a fazer sobre isto, há sanções a ter, e há que investigar até o último grau o que é que está a acontecer. E, portanto, eu pergunto se já começaram essas investigações sobre essas amostras e se já nos podem dar o estado de adiantamento do processo. Outro assunto que nos preocupa é que as amostras que foram encontradas não são de produtos nacionais, não é? Com a carne de cavalo, O que mostra que existe aqui um problema de fiscalização e controle europeu. Mas isto, um problema global, não pode ser tratado localmente. Tem de ser tratado globalmente. E aqui volta-se a colocar uma pergunta. Onde é que a ASAI se insere nesta resolução global e como é que nós podemos, quais são as ferramentas que neste momento estão ao nosso alcance para ter esta resposta global que é essencial, porque não podemos continuar, como devem calcular, ter uma concorrência desleal de produtos externos, ainda por cima, que não vem conforme com aquilo que estamos a adquirir. Para além disso, ainda ontem em Bruxelas, a Comunidade Europeia vem reforçar que devem existir mais sanções e que devemos realmente aumentar o nível de controle do sistema alimentar, com uma rotulagem obrigatória quanto ao país de origem. E aqui devo ressalvar e afirmar que o governo português já se tinha adiantado a isso. Tem um projeto, que é o Portugal Sou Eu, que efetivamente traduzia a incorporação de bens nacionais em cada produto. E, portanto, tanto foi criticado que agora vemos que até a nível europeu querem ir de encontro àquilo que este governo avançou. Mas quanto aos vestígios, também quero dizer, Sr. Doutor, que apesar de a ASAI ter referido que não existem riscos de saúde pública, eu vi uma notícia da Agência Europeia que me deixa também bastante preocupada, porque a Agência Europeia para a Segurança Alimentar e a Agência Europeia do Medicamento estão neste momento a avaliar o risco para a saúde pública exatamente do consumo de carne de cavalo com vestígios de fenilbutazona. E o relatório só sai dia 15 de abril. Portanto, o que eu dependo é que ou nós estamos mais avançados que eles e já sabemos que não faz mal à saúde pública, ou será que eles neste momento têm alguma informação que nós não temos e que estão a avaliar, porque se eles não conseguem afirmar isso hoje e estão à espera do relatório até dia 15 de abril e nós já afirmámos que não existia nenhum problema, portanto, existe aqui alguém que está desfasado da informação. Para terminar, e quarto, voltando ao problema da fraude económica. É uma fraude financeira, é uma fraude da expectativa dos consumidores. Hoje em dia os consumidores compraram gado por leite, mas acima de tudo há um prejúrio enorme para a produção nacional. E este é um problema de concorrência que já chamámos na semana passada. E o que lhe pergunto é se já existe alguma interação da ASAI com a autoridade da concorrência. Porque neste momento existe um problema de concorrência. E não podemos estar com produtos fora de Portugal que têm carne de cavalo a serem vendidos como carne de vaca e os produtos portugueses, que são carne de vaca e carne de vaca, mais caros, não é? E estarem em condições de igualdade. Portanto, existe um problema de concorrência que tem que ser alertado e tem que ser sancionado. E, por fim, para terminar, se não faria sentido divulgar, por parte da ASAI, por parte de qualquer entidade pública, quais os produtos e marcas que neste momento estão a transgredir. Porque isto é defender os consumidores, é defender Portugal, é defender aquilo que é nosso, como fazem nos outros países. Neste momento nós não sabemos, podemos continuar, e apesar de dizerem que com as normas de rastreio terem tirado tudo do mercado, não sabemos se não continuam a existir produtos deste mercado. Portanto, se não faz sentido, para que esta fraude acabe de uma vez por todas, serem divulgadas quais os produtos e as marcas que têm realmente estes vestígios de carne de cavalo e de fenilbutazona. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Dá a palavra ao deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar o Inspetor-Geral em substituição, os membros da ASAI aqui presentes, dizer que esperamos que esta situação de transição seja resolvida o mais depressa possível, porque, de facto, não é uma situação desejável numa instituição como a ASAI e, portanto, espero que todo o processo concursal que agora está em curso se resolva rapidamente. E devo dizer que esta matéria, se já nos trazia alguma preocupação até há uma semana atrás, aumentou o nosso nível de preocupação. E aumentou o nosso nível de preocupação em duas grandes questões. Em primeiro lugar, na confiança da relação entre as instituições. Em segundo lugar, relativamente à questão da fiabilidade do sistema. Vamos à questão da confiança. Bom, aquilo que foram o conjunto de declarações feitas pela DECO ao longo desta semana e meia, de facto não contribui em nada, do nosso ponto de vista, para uma relação de confiança entre instituições da importância como a DECO e a à ASAI e eu naturalmente gostaria de ouvir um comentário do Sr. Inspetor-Geral sobre isso. A DECO veio dizer que não tinha toda a informação sobre esta matéria por parte da ASAI. A DECO veio dizer que tinha detectado um anti-inflamatório que tinha, podia constituir um problema grave de saúde pública. A ASAI desvalorizou. A DECO veio dizer que o sistema fracassou. Portanto, são palavras da DECO, não são nossas as palavras, e gostávamos de ouvir sobre isso um comentário da ASAI, já que mal seria que depois de uma situação de mega fraude tivéssemos agora um problema de falta de confiança entre duas instituições que, do nosso ponto de vista, são o vértice daquilo que é a questão da segurança alimentar e da saúde pública em Portugal. Em segundo lugar, as questões da fiabilidade. As questões da fiabilidade. Sobre essa matéria, nós gostaríamos de saber o seguinte. Primeiro, onde é que estão a ser feitas as análises da ASAI? Exatamente, estão a ser feitas? Quais são os laboratórios que estão a fazer? Se a questão do anti-inflamatório era uma questão de partida também na avaliação da ASAI, ou se apenas depois de ter havido esta denúncia por parte da DECO, a ASAI passou a fazer essas análises. Terceiro ponto, a questão da capacidade de resposta da ASAI. Nós gostaríamos de saber se a ASAI tem todos os meios para prosseguir a sua missão. Isto é, se neste momento tem todos os meios para prosseguir a sua missão ou se aquilo que a DECO aqui nos disse constitui ou não uma preocupação, que é com a redução da despesa pública pode estar afetada a missão da ASAI. Era uma pergunta que lhe queria fazer. E em que medida é que considera, se considera, que a missão na ASAI está afetada, em que medida é que ela está afetada? Gostaria de introduzir um outro tema, porque também nos pareceu muito grave declarações feitas pela DECO a semana passada sobre uma outra questão que tem a ver com a carne previamente picada na venda em talhos. Foi feito um estudo que nos foi aqui apresentado pela DECO, onde as amostras colhidas pela DECO, nenhuma delas estaria em condições de serem consumidas. A pergunta que eu gostaria de fazer à ASAI é se este é um problema que foi detectado também pela ASAI, já que ainda por cima a DECO veio nos dizer que estas situações decorriam em todos os tipos de estabelecimentos, quer em talhos de rua, quer em grandes superfícies. Portanto, se esta é uma questão que a ASAI detectou, qual é a gravidade que a ASAI vê nessa situação, já que a DECO fez a sugestão à Assembleia da República, no sentido de esta comissão, no sentido de regressarmos à legislação anterior, a 84, que era a proibição de venda de carne picada nos talhos. Portanto, gostávamos de saber exatamente qual é o trabalho que tem a ASAI feito sobre essa matéria, qual é o número de problemas detectados, quais são os dados que nos podem apresentar e já agora que se houve coimas ou não relativamente a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Diretor-Geral, Dr. Francisco Lopes e sua equipa, em nome do CDS queria desejar-lhe um excelente trabalho, que agora inicia nessas funções, embora num período transitório, mas que seja um trabalho de sucesso, sobretudo de defesa da qualidade dos produtos à venda no mercado, da segurança desses produtos e também numa perspectiva que o Sr. Doutor referiu logo de início, de segurança e de confiança dos consumidores. E, portanto, noto essa frase que o Sr. Inspetor-Geral referiu no início logo, e isso é importante. E começaria exatamente por aí. Até para poder, embora a questão já tenha sido colocada e o Sr. Doutor tenha referenciado, mas eu gostaria que o Sr. Doutor a referisse novamente e sobre ela se pronunciasse mais concretamente. Primeiro, em todos estes produtos onde havia vestígios ou havia carne de cavalo, onde só deveria estar carne de vaca, algum destes produtos era processado em termos industriais em Portugal? A segunda questão é, na carne de cavalo que foi investigada, a presença de fenilbutazona aparece em algum animal que tenha sido criado, abatido ou processado em Portugal como produto nacional? Esta é uma questão que eu reputo de extraordinariamente importante, porque tem a ver com, primeiro, com a escolha que cada consumidor poderá eventualmente fazer ou não, e garantir a segurança e a confiança que cada consumidor pode ter relativamente àquilo que quer comprar. Porque da informação que vou recebendo é que esta circunstância não existe em produtos nacionais. Ou seja, quando eu vou ao supermercado e adquiro produto com as iniciais no código de barras 560, terei a garantia de que estes produtos não estão lá presentes. Esta era a primeira questão. A questão que aqui foi colocada, de presença de fenilbutazona em carne de cavalo, ou eventualmente não, mas o que está perguntado é que será em carne de cavalo, a questão não é se ela é ou não prejudicial para a saúde. A questão é que ela é proibida para consumo humano. E, portanto, eu acho que era necessário identificar isto muito claramente e tentar perceber qual é a sua origem. Porque, a partir de determinados limites, ela é prejudicial para a saúde, até determinados limites não é. Mas o que neste momento existe é a legislação de que ela é proibida. E, portanto, se é proibido, ponto final, não se põe a questão de ser ou não a sua, o seu contributo para ser prejudicial ou não para a saúde. Há questões que entretanto começam a surgir, e bem, esta situação de crises alimentares ou de crise com a segurança alimentar que vão surgindo e são normalmente cíclicas, é a questão da gripe das aves, é a questão da presença de hormonas em determinados produtos animais, é a questão dos nitrofuranos, é a questão da BSE. Portanto, há aqui sempre um conjunto de pesquisas permanentes. E o Sr. Inspetor-Geral disse há bocadinho, deu uma nota de informativa, que eu também gostaria que fosse reforçada, porque ela não pode, na minha opinião, estar em claro, é de que as nossas autoridades sobre esta matéria têm planos de ação focados em determinadas matérias. E esses planos de ação existem para a pesquisa do que é, eu coloco isto aqui entre aspas, o que é tradicional pesquisar, porque é o mais frequente, porque é aquilo que é mais comum, mas existem planos para aquilo que não é desta forma, ou seja, pesquisas de situações em que não são habituais. E a questão aqui coloca-se também relativamente a esta matéria. Existia por parte da ASAI algum tipo de pesquisa para a presença de diferentes qualidades de produtos quando a rotulagem é feita para um só produto? Quero que eu vos dizer, porque também há dias, e embora não, esta audição não tenha a ver com um confronto de opiniões entre a DECO e a ASAI, não é isso que quero, mas foi referenciado pela DECO, da existência de outros produtos de outro tipo de animais em outras situações. Hambúrgueres que deveriam ser de vaca com presença de carne de porco, carnes que deveriam ser só de porco e que tinham ave. E portanto, existem planos de pesquisa para estas circunstâncias e para estas situações por parte da ASAI, mesmo sendo com... Porque a questão inicial que se coloca nos hambúrgueres que têm carne de cavalo com carne de vaca não é uma situação de segurança alimentar, é uma questão de fraude, como o Sr. Inspetor-Geral bem referiu, e de engano para com os consumidores. Quer dizer, eu se quero comprar carne de bovino, não quero necessariamente comprar carne de equino, E, portanto, quando quero uma, não quero outra. E o que é importante é eu ter a certeza do que está no rótulo, na rotulagem, corresponde ao que contém depois a embalagem. E era saber se existem também, por parte da ASAI, aqui outro tipo de pesquisa relativamente a outro tipo de situação, não só animal, como até eventualmente vegetal, porque ela também se coloca nas situações de produtos de origem vegetal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, queria também cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral e outros elementos da ASAI. Dizer-lhes que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós nunca tivemos reparos nem limitações acerca dos poderes da ASAI, quer como entidade de fiscalização, quer como órgão de polícia criminal. E porque achamos que é um elemento absolutamente essencial na confiança dos cidadãos em várias áreas no que concerne às atividades económicas, mas muito em particular naquelas que podem eventualmente conflituar com a saúde pública e com outros elementos essenciais da vida em comunidade. E, portanto, damos o maior relevo à capacidade de atuação da ASAI. Dito isto, há uma situação que não pode ser menosprezada nos dias que correm. Ainda não se acabou o eco da crise à volta da carne de cavalo e ontem e hoje os meios de comunicação social já referem outra, que é da eventual existência de resíduos excessivos de pesticidas em comida para bebê, detectado por uma agência de segurança alimentar europeia, detectado também em Portugal e noutros países. Bom, isto assim não há confiança que resista. E, portanto, o ceticismo da opinião pública dos consumidores instala-se muito naturalmente. Já foram aqui feitas várias perguntas pertinentes acerca da questão da carne de cavalo, que vão muito para além da ideia de que existiu apenas uma fraude económica. Eu revejo-me em muitas perguntas que vários seus deputados já aqui fizeram, mas queria acrescentar uma, porque a DECO, quando aqui esteve, nós também não estamos a fazer uma acariação por interposta pessoa da DECO e da ASAI, mas são os elementos que nós neste momento dispomos, que consideramos de credíveis e que, portanto, merecem ser analisados. Disseram-nos que enviaram à ASAI os resultados laboratoriais daquilo que empreenderam, quer sobre a carne picada, quer sobre o problema dos anti-inflamatórios na carne de cavalo, tudo isso. Pareceu-me, não fiquei seguro disso, que na exposição inicial não foi feita menção à existência do conhecimento desses testes empreendidos por uma organização não estatal, como é o caso da DECO. Em todo caso, e porque realmente não é uma mera curiosidade que aqui isso nos atravessa, é aquilo que o cidadão comum pergunta. Bom, mas temos da parte até da sociedade civil a defesa do consumidor, a procura de detecção precoce de situações ilícitas ou porventura podem trazer malefícios à saúde pública, porque é que não há essa colaboração com entidades oficiais? O que é que escapa aqui, o que é que falta aqui, o que é que falha? Quando a DECA aqui nos diz que o sistema está em falha, se essa análise é corroborada pela ASAI e se é, o que é que faz falta? Quais são os mecanismos, quais são os instrumentos, quais são os meios, quais são os recursos que são necessários para que possamos finalmente selar um contrato de confiança com os consumidores e com a opinião pública em geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, devolvi a palavra ao Sr. Inspetor-Geral da ASAI, podendo fazer a gestão do tempo, como bem entender, distribuindo pela sua equipa, dispõe de 20 minutos para poder responder. É a intervenção final, sim, senhor.
Trouxe comigo, eu não disse inicialmente, o Engenheiro Jorge Reis, que é o responsável pela área científica e laboratorial da nossa instituição. Há aqui muita matéria que tem sido a competência dele nos últimos 7 anos. Eu vou-lhe dar a palavra para responder aqui um conjunto de questões e depois vou dar também a palavra ao Sr. Dr. Filipe Meirinho, que é o diretor de operações e planeamento da ASAI para tudo o que tem a ver com a área operacional, poder também responder. Eu depois, no final, responderei algumas questões que foram aqui, que são mais, enfim, da minha competência responder. Muito obrigado. Sr. Jorge.
Muito bom dia, então, a todos, senhores deputados. Vou tentar responder. Agradeço o convite que nos foi formulado e vou aqui abordar as questões mais diretamente relacionadas com a segurança alimentar. Seguindo genericamente a ordem em que as mesmas foram colocadas pelos senhores deputados, começava pela questão da fraude económica, segurança alimentar, problema de segurança alimentar relativamente a este caso da carne de cavalo. Tem sido ponto assente e tem sido essa a posição da ASAI, oficial, e continua a ser, que se trata de um problema de fraude económica. Ainda na semana passada estive na reunião do Conselho Consultivo da EFSA, Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, e ouvi isto mesmo ser dito pela boca da sua Presidente Executiva e de todos os demais representantes nesse fórum. Obviamente que no final da semana tivemos este dado novo, que foi a detecção em amostras da DECO, amostras não oficiais, de um privado, de uma entidade privada, da presença de fenilbutazona, um anti-inflamatório que é normalmente utilizado em equinos de desporto. Em equinos de desporto que não são destinados à introdução na cadeia alimentar, ou seja, qualquer cavalo que seja tratado com este anti-inflamatório, fenilbutazona, fica interdito de entrar na cadeia alimentar. Os níveis que nos foram reportados, também foi aqui várias pessoas colocaram essa questão, se os dados nos teriam sido reportados ou não, se tínhamos tido acesso a esses dados da DECO. Tivemos, duas horas antes de vir para a comunicação social, a DECO remeteu-nos um e-mail onde referia a presença em duas das três amostras que eles analisaram, que continham a presença de DNA de cavalo, a presença desta fenilbutazona, a presença de resíduos de fenilbutazona praticamente vestigiais, na ordem das 2 microgramas e 11 microgramas. A própria DECO, nas diversas intervenções que fez, disse que esses teores encontrados eram vestigiais e que não poriam em causa a saúde pública. Foi essa a mesma opinião que os nossos serviços de avaliação de risco tiveram. Obviamente que não sabemos que não existe um limite definido para esta substância, uma vez que não é permitida, o limite é zero. Aí nós concordamos plenamente. Esta substância tem que estar banida da cadeia alimentar, não deve existir lá. Ainda assim, os nossos serviços fizeram a sua avaliação de risco e perante estes dados de, como eu referi, amostras não oficiais da DECO, estes teores encontrados, concluiu-se pela não existência e à luz dos dados existentes, de perigos para a saúde pública. Relativamente ainda a este anúncio público de uma positividade para a fenilbutazona, foi de certa forma surpreendente, ou muito surpreendente, porque ainda não tinha sido detectada a presença de fenilbutazona em produtos processados em nenhum país da União Europeia. Eu hoje estive a fazer uma retrospectiva por algumas autoridades congéneres da ASAI e continuam claramente a alinhar pelo mesmo diapasão. Genericamente, começando pela EFSA, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, que diz que não foi, ou não tinha sido até dia 7 mandatada para fazer nada, porque se tratava de uma fraude económica, e entretanto, e uma vez que no Reino Unido se detectou numa pequena quantidade de carcaças, não de produtos processados, de carcaças de equino, foi detectada a fenilbutazona, que sabemos, as crises muitas vezes abrem-nos aqui algumas janelas de oportunidade, vamos aproveitar os dados que temos disponíveis, e foi mandatada, conjuntamente com a Agência Europeia de Medicamento, para até meados de abril, tentar definir aqui um limite para esta substância. Mas, como eu disse, a EFSA considera que não está em causa a segurança alimentar, a Food Standards Agency do Reino Unido diz exatamente a mesma coisa, está aqui, que fizeram testes, todos os testes que fizeram para a presença de fenilbutazona deram negativo, continuam a insistir que é um problema de fraude económica. Igualmente, a agência irlandesa foi o local onde toda esta crise começou, na Irlanda, uma análise aleatória daquelas que muitas vezes também foi referida e muito bem ali pelo senhor deputado do CDS, achamos que estamos a gastar dinheiro numa análise que não se vai encontrar nada e muitas vezes é assim que vamos detectar algumas coisas. A agência irlandesa também diz exatamente a mesma coisa, que todas as amostras por fenilbutazona deram negativo, não há risco para a saúde do consumidor, está aqui claramente dito nas perguntas e respostas da agência irlandesa, isto foi tudo imprimido ao dia 2, e a agência espanhola a linha também por este diapasão. Portanto, à luz dos dados disponíveis, a ASAE continua a considerar que estamos perante uma fraude económica, não um problema de segurança alimentar. A presença de fenilbutazona que foi reportada pela DECO fez-nos, não digo repensar, porque já desde o início também tínhamos pensado em fazer as análises de fenilbutazona nos produtos que acusaram DNA positivo para cavalo, mas fez-nos estar ainda mais atentos para tentar perceber e confirmando nas amostras que nós mandámos fazer e das quais ainda não obtivemos os resultados laboratoriais, se a fenilbutazona entrou na cadeia alimentar, como é que isto aconteceu? Nós não consideramos que essa situação seja admissível e tem que ser, obviamente, aprofundada até às últimas consequências. Relativamente ao estudo da DECT, organismo com o qual temos um ótimo relacionamento, penso que o Sr. Inspector-Geral no fim poderá abordar também igualmente esta questão. O nosso relacionamento com a DECO é bom, sempre foi ao longo dos anos. O Presidente da DECO, Jorge Morgado, de certeza que o disse aqui, o Secretário-Geral, eu não estive cá, mas de certeza que afirmou algo desse género. Nós levamos sempre em consideração os estudos que a DECO nos remete. Posso dar um exemplo, de tal forma que quando recebemos este estudo dos sulfitos da DECO, ficámos em alguns aspectos surpreendidos, relativamente ou designadamente no que refere a esta questão dos sulfitos, porque nós conhecemos muito bem os sulfitos, é um aditivo alimentar comum, fazemos muitas amostras de pesquisa de sulfitos, nomeadamente em vinhos, há limites estabelecidos para diversos géneros alimentícios de sulfitos, mas para carne picada não há limite, é zero, e nós era uma análise que não fazíamos de forma rotineira. E como eu disse, levamos de tal forma em consideração, o CADEC disse que recebemos este estudo no final de uma semana, no final da semana tivemos os nossos dirigentes do laboratório a fazer um brainstorming durante o fim de semana, segunda-feira estávamos já a montar um método no nosso laboratório e terça-feira estávamos a fazer testes e temos um método implementado. Peço que depois o senhor aqui, Diretor Nacional de Operações, poderá dar-nos aqui algumas indicações relativamente às colheitas que foram logo iniciadas no dia seguinte. Ou seja, nós levamos sempre em consideração o que a DECO nos diz. Não podemos é concordar com tudo, porque os objetivos da ASAE são uns e os objetivos da DECO são outros, e os nossos objetivos de controle oficial regem-se por alguns padrões que a DECO não se rege. E a DECO pode achar que algumas situações que para eles são muito preocupantes ou são inaceitáveis, a ASAE, à luz da legislação em vigor, não pode ceder. Aliás, não raras vezes, a ASAE é acusada de ceder a legislação. Já ouvi muitas vezes também dizer que a legislação comunitária é muito dura com os operadores económicos, é muito exigente e, por exemplo, nesse estudo dos sulfitos foi aqui referida a questão da microbiológica dos micro-organismos patogénicos, em que dos vários que são elencados pela DECO, o Regulamento 2073, que tenho aqui, mas rapidamente, o Regulamento 2073, relativo aos critérios microbiológicos nos géneros alimentícios, para a carne picada só refere a salmonella. Portanto, a ASAE só faz pesquisa de salmonella, porque é o único que está aqui definido no Regulamento 2073 para este tipo de produto. Para este tipo de produto. A DECO e muito bem no seu alto desígnio de proteção do consumidor, pesquisa também a listéria, E. coli, etc, etc, que são indicadores de higiene, mas que para o caso, para nós, não pode ser levado em consideração. Temos feito muitas ações neste setor dos talhos ao longo dos anos, aqui o meu colega depois irá fazer esse reporte, em termos de colheitas de amostras. Só para o grupo das carnes, tenho aqui um apanhado, 2007, 164 colheitas, 11 não conformidades, 2008, 371 colheitas, 19 não conformidades, 2009, 544 colheitas, 34 não conformidades, 2010, 126 colheitas, 43 não conformidades, 2011, 253 colheitas, 42 não conformidades, 2012, 289 colheitas, 29 não conformidades. Todas estas não conformidades, obviamente, deram origem ao respectivo processo de contraordenação ao processo de crime. Outras questões, e rapidamente, o estudo ADEC refere a temperatura. Já sabemos que em tempo de crise os operadores têm, há aqui alguma tendência de relaxamento, de adaptação, para diminuir os seus custos. Nesta diminuição de custos, obviamente, que manter sempre a cadeia de frio a temperaturas baixas é mais oneroso do que mantê-la uns graus acima do que está a legislação em vigor. Nas nossas ações, a temperatura é um dos requisitos que é sempre verificado. Os nossos inspectores, quando vão fazer as suas fiscalizações, levam sempre este guião do nosso manual de procedimentos, ficha técnica de fiscalização, talhos, e aqui, variadíssimas vezes, as temperaturas estão referidas. É um dos itens a verificar.
Vamos passar. Deixa só alguma questão. Doutor Filipe Darinho.
Da fiscalização. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente às questões da fiscalização e da intervenção no terreno, do qual respondo diretamente perante o Sr. Inspetor-Geral, começo por referir uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do PCP sobre uma anterior intervenção no âmbito da carne de cavalo. Não corresponde à verdade. Foi a primeira vez que foi detectado a carne de cavalo, chamemos misturada com outro tipo de produto. Foi reportado, sim, em 2012, uma análise de ADN que foi feita num operador económico e que hambúrguer 100% bovino continham vestígios de carne de aves e de suíno. Portanto, de cavalo foi a primeira vez que esta questão foi suscitada. Quanto à intervenção no âmbito das operações, em 23 de janeiro, quando esta questão ainda era apenas falada na Irlanda e em Inglaterra, já a ASAI intervia nos grandes operadores económicos, posso referir alguns nomes, no Aldi, no Lidl e em hipermercados que vendem produtos ingleses e produzidos em Inglaterra. E entre o dia 23 de janeiro e o dia 24 de janeiro foram fiscalizados 74 operadores. Esta fiscalização visava encontrar no mercado português produtos já referenciados na Irlanda e em Inglaterra em resultado de análises feitas naqueles dois países. Não foi encontrado o único produto destes à venda em Portugal. No dia 29 de janeiro iniciou a ASAI uma intervenção por moto próprio, visando apenas a recolha de amostras pela primeira vez para pesquisa de ADN de cavalo. Foram fiscalizados 55 operadores de restauração e foi aqui que surgiu o primeiro dado positivo. Após esta intervenção e após a análise, que obviamente levou uns dias os resultados a serem conhecidos, levou à intervenção em operadores económicos que se dedicam ao processamento de carnes, produção de hambúrgueres e almôndegas. Feita esta intervenção, continuando a ser feita a colheita de amostras de produtos à base de carne, vejas que foram feitas em pouco mais de um mês, foram feitas 188 colheitas de amostras, cujos resultados deram os tais 13 resultados positivos já referenciados pelo Sr. Inspetor-Geral. Destes resultados positivos foram identificados lotes de produtos à venda nas grandes cadeias de hipermercados e estes produtos foram todos retirados de imediato, em colaboração com os operadores económicos, obviamente. Isto foi uma intervenção que levou uns dias a levar a cabo, implicou retirar do produto, retirar do mercado cerca de, tenho aqui o número correto, foram retirados do mercado 22.690 embalagens, produtos à base de carne. Continuando na questão dos produtos que foram apreendidos, estas apreensões levaram a intervenções junto à indústria. E junto à indústria foram apreendidas 81.561 quilos de produtos. Isto produziu ou levou à instauração de 22 processos de crime que neste momento correm termos. Os dados disponíveis até ao momento durante o inquérito que está a decorrer em todos os processos indiciam que todo este produto teve origem fora de Portugal. Basicamente, e quero que responda à questão do Sr. Deputado do CDS, que em praticamente todos os processos, não podemos assegurar ainda, uma vez que ainda está na fase de investigação, mas praticamente em todos os processos teve a ver com um trimming que foi importado ou de Espanha, ou de França, ou por sua vez de Irlanda, Inglaterra, por Espanha, e foi introduzido em Portugal através da indústria. Esta é a indicação que temos até o momento. Uma outra questão que foi colocada foi consequência dos processos da DEC enviados à ASAI. A consequência, neste momento, não é nenhuma. Porque, obviamente, a ASAI, quando fiscaliza, quando intervém no terreno através de colheita de amostras, tem procedimentos que a DEC não segue. Eu dou um exemplo. Sempre que é feita uma colheita de amostras, é em triplicado, o operador económico fica na posse de uma das amostras, a ASAI fica com duas amostras, o operador económico é notificado, obrigatoriamente notificado, para querendo estar presente no dia da amostra, para assistir à abertura da amostra e comprovar que aquela amostra é aquela que corresponde e pode assistir à realização da amostra. Obviamente que a DEC...
Análise,
perdão. Obviamente que a DEC não segue estes procedimentos legais, a ASAI está obrigada ao cumprimento, obviamente, destes procedimentos legais. As comunicações que a DEC envia à ASAI, obviamente que são tidas em boa conta, da DEC e dos operadores económicos e das associações, são tidas em conta e é lógico que posteriormente vamos intervir junto daqueles operadores que, estando já avisados por efeito das comunicações que a DEC faz, devo-vos dizer que é difícil encontrar uns operadores referenciados, por exemplo, carne picada. Foi difícil encontrar. Obviamente que estão avisadas. Outra questão é a identificação dos cavalos e a forma como são abatidos em Portugal. Em Portugal há 6 matadouros que podem abater cavalos, equídeos, e podem processar a carne. É verdade que, diferentemente dos bovinos, não têm o tal brinco, o tal bilhete de identidade, e a rastreabilidade para a carne de cavalo é mais difícil. Contudo, e regressando novamente aos processos de crime que estão a decorrer, tudo indicia que o produto, a carne de cavalo, que foi introduzida ilicitamente, ilegalmente, nos produtos que neste momento já temos referenciados e retirados do mercado, teve origem fora de Portugal. Porque o controlo, obviamente, a produção que é feita de animais em Portugal e o número de abates que são feitos, dificilmente poderiam ter esta abrangência e até atingir este número de lotes, dos produtos, porque poderia ser focalizado, mas veja, o número de lotes que foram encontrados foram de tal forma vastos que nos levam a crer que estamos perante algo maior e que Portugal não teria produção suficiente para produzir carne de cavalo para este efeito. Outra questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do PSD, fraude financeira, será que está em causa um problema de concorrência? Não está em causa um problema de concorrência desleal. Está em causa uma fraude sobre mercadorias. Há a legislação penal, há um decreto-lei já velhinho, que é o 2884, que diz que é a fraude sobre mercadorias. Portanto, é um crime económico e não uma questão sobre concorrência. No entanto, durante o inquérito, e atenção que os 22 processos estão distribuídos aos magistrados territorialmente competentes, pode suscitar depois a questão, estarei certidões para a teoria da concorrência. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas neste momento o que visamos no processo de inquérito é a fraude sobre mercadorias. É juntar um produto a um outro e o rótulo desse produto a que está obrigado, não fazer referência àquele produto que está a mais, que é a carne de cavalo. Basicamente é isto. Outra questão, colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, preocupação da confiança Deco Asai, que foi colocada se a fiscalização falhou, com a devida vénia, eu creio que não. A Asai atua no terreno com os meios que tem a diário na fiscalização, quer de talhos, quer do retalho, quer na própria restauração. Veja que a nossa preocupação desde o dia 22 de janeiro foi intervir não só no retalho, mas também na indústria, na restauração, nas empresas de catering. Basicamente, num mês, despoletámos imediatamente vocacionámos toda a nossa intervenção para todas as áreas onde possa ser vendido. Preocupámos-nos com o catering, com a restauração, com o retalho, com os mini-mercados, com os supermercados, com os hipermercados, praticamente não escapou. Desde 188 colheitas de amostras, creio que foram colhidas amostras em todos os setores. Agora, a grande dificuldade que tivemos logo no início, e agora a dificuldade não se prendeu com uma intervenção que eu, no meu entender, foi bastante rápida, apesar de não ter sido conhecida em 23 de janeiro. Eu creio que os senhores deputados, em 23 de janeiro, ninguém falava ainda em Portugal na carne de cavalo. E a nossa preocupação estava vocacionada logo cedo para esta intervenção. Mas dizia eu que a nossa principal dificuldade foi que em Portugal só há um laboratório acreditado para este tipo de resultados. Dificultou de alguma forma a nossa atuação, admito. A análise da ADN é um laboratório.
Só um em Portugal, na Bioprémia.
É o único, não há um outro laboratório. Portanto,
que está a ter inúmeras solicitações, como deve imaginar. Mas eu, ainda relativamente a isso, quero concluir dizendo que a ASAI já está a adquirir os meios necessários também para implementar este método no seu laboratório. Isto no que se refere a meios. Por um lado, a Comissão Europeia delineou agora durante o mês de março um plano de ação para todos os Estados-membros, no qual compete a Portugal fazer no mínimo 100 análises a produtos processados para se detectar eventual presença de DNA de cavalo não declarado, e nós vamos ultrapassar, já estamos no terreno a colher as amostras, vamos ultrapassar de certeza absoluta esse quantitativo. Isso por um lado. Por outro, já adquirimos, ou estamos em vias de adquirir, todos os equipamentos e os reagentes necessários a nós próprios montarmos este método. Esta preocupação para nós não é novidade, já vinha atrás. No ano passado, implementámos no nosso laboratório de microbiologia a vertente de biologia molecular, começámos já a trabalhar com o tal ADN, mas em primeiro lugar vocacionámos os nossos recursos para a pesquisa de ADN nos micro-organismos, ou seja, já acreditámos num ano a pesquisa de micro-organismos por ADN, que é muito mais rápido do que o método clássico, e posteriormente a isso já tínhamos previsto a implementação da pesquisa de DNA das espécies. Antecipámos um bocadinho.
Bom, os meus colegas já, enfim, disseram o fundamental. Eu gostava
dizer o seguinte, relativamente aos recursos, se a ASAE tem os recursos suficientes. Eu se vos disser que se a ASAE tivesse no terreno o triplo, 10 vezes mais inspectores, 50 vezes mais, que de certeza que não conseguíamos impedir que em Portugal houvesse incumprimento ou que os criminosos não atuassem, que esse tipo de situações não ocorressem. Nós não podemos ter um inspector atrás de cada cavalo ou dentro de um estabelecimento de distribuição ou retalho. Portanto, eu julgo que os meios que nós temos são os adequados. Os meios que nós temos neste momento são os adequados. E com estes meios nós temos conseguido, ao longo dos anos, manter os níveis de atividade altíssimos. Os níveis de produtividade da nossa instituição são muitíssimo elevados, quer ao nível da inspeção, quer a nível dos laboratórios. Se repararem, enfim, mantêm-se elevados. Nós temos um nível de motivação na nossa instituição também muitíssimo elevado. Apesar de toda a situação que é conhecida, nós temos conseguido manter os níveis elevados de motivação dos nossos funcionários. É normal, ao fim de semana, nós temos funcionários que, por iniciativa própria, porque vestiram a camisola, irem trabalhar para a instituição, seja para os laboratórios, seja para a área financeira, e não terem a folha das horas extraordinárias. É muito normal isso acontecer. Portanto, eu julgo que a ASAE é um caso a ser estudado. Aliás, está a ser estudado pela Universidade Internacional e pela Universidade Nova. É um dos casos que está a ser estudado, porque julgo que, efetivamente, nós temos conseguido motivar muito os nossos funcionários. Agora, em termos económicos, financeiros, o nosso orçamento tem-se mantido. Confesso que não temos sido muito penalizados desde a criação da ASAE, desde 2006. É evidente que há sempre um outro ajustamento. Nós também, ao nível dos recursos humanos, na área inspectiva, temos conseguido manter, em alguns casos até aumentado com recurso, recrutamento no âmbito de concursos que temos feito para inspectores adjuntos. Temos diminuído, sobretudo, na área dos técnicos e indiferenciados, portanto, das pessoas menos qualificadas. Aí temos reduzido o número de funcionários, mas procuramos aumentá-los na área inspectiva. Relações com a DECO. Eu quero-vos confessar que as nossas relações com a DECO são excelentes. Excelentes. Amanhã mesmo vai haver uma reunião de alto nível, se quiserem, uma grande delegação da DECO e nossa. Nós entendemos muito bem, é evidente que nós fazemos o nosso trabalho, a DECO faz o trabalho deles, obviamente. Agora, eu tive a oportunidade de dizer isso já esta semana ao Dr. Jorge Morgado, é evidente que nós não podemos fornecer toda a informação à DECO, uma razão muito simples. Há muita informação que está em segredo de justiça. Mesmo que eles digam, mas nós não divulgamos, é só para o nosso trabalho. A ASAE é a última entidade que viola o segredo de justiça. Nós não fazemos. E a DECO tem que perceber isso. Porque a DECO o que pretende é que a ASAE lhe forneça toda a informação. Mas se os processos estão nos tribunais à hora do Ministério Público, nós não podemos prestar essa informação. E eu julgo que a principal dificuldade de compreensão da DECO está aqui. Existem outras questões, enfim, que já foram aqui referidas, mas nós consideramos a DECO um dos nossos principais stakeholders. E é bom que isso fique aqui bem presente. Quero também referir que, relativamente à fraude económica ou à fraude de mercadorias, que nós neste momento estamos a travar um combate cerrado relativamente a esta matéria. Quase todos os dias eu recebo a toda a hora, se calhar enquanto estou aqui, tenho aqui uma série de resultados das ações de fiscalização que estão a decorrer nos vários sítios e que o Dr. Filipe Marinho também. Mas a toda a hora nós temos aqui fraude de mercadoria, ou seja, produtos estrangeiros a serem comercializados como produto nacional, e nós estamos muito focalizados em determinado tipo de crimes. Não se esqueçam que nós fiscalizamos cerca de 1.300 diplomas e regulamentos comunitários. É muita, muita matéria. Portanto, importante. E o esforço que nós fazemos para chegar ao máximo destes diplomas é enorme. É enorme, enormíssimo. O nosso plano, este plano que eu vos mostrei, é evidente que ele obedece também a uma lógica em termos de estratégia todos os anos. Ele todos os anos é diferente em relação às matérias que nós analisamos. As crises alimentares são cíclicas, eu estou, evidentemente, e há um conjunto de fatores internos e externos que contribuem para isso. Agora, o que nós podemos fazer, eu não sei se podemos fazer melhor do que o que estamos a fazer. É sempre possível fazer melhor. Mas aquilo que eu posso dizer aos senhores deputados, com toda a seriedade, é que nós estamos profundamente empenhados na Casa, na instituição, em responder prontamente a todas as situações que acontecem. Eu disse-vos há pouco que nós reagimos de forma proativa, através deste que está aqui, mas de forma reativa também. E quando reagimos de forma reativa é imediatamente, ou seja, conhecemos uma situação, atuamos. Agora, uma instituição que recebe 700 mil, recebeu ao longo destes anos 700 mil reclamações, 100 e tal mil denúncias, milhares de pedidos de informação, o consumidor quer a resposta, ou seja, o reclamante quer a resposta imediata. E a engenharia que nós temos de fazer na instituição, a gestão que temos de fazer na instituição, para procurar que os consumidores, os reclamantes, tenham uma resposta, é enormíssima. Aliás, nós costumamos fazer um estudo anual, portanto, e os resultados que surgem são extremamente favoráveis à ASAI, da parte dos consumidores. Nós temos um nível de... E até esse estudo até existe ao nível... Enfim, o estudo que fazemos este ano não fizemos ainda, mas os níveis de satisfação pelo trabalho da ASAI são muito elevados. Agradeço muito aquilo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu, mas eu acho que isso é partilhado pelos senhores deputados também. Eu julgo que a ASAI é incontornável. A ASAI tem que ser defendida. Porque a ASAI mostrou ao longo destes anos que é uma força ativa, aliada dos consumidores e dos operadores económicos e da livre concorrência entre os operadores económicos. Quem são nossos inimigos são aqueles que são os encobridores. É evidente, senhores deputados. Se a ASAI vai um estabelecimento, se esse operador económico incumpriu, é evidente que ele não fica satisfeito com a ASAI. É evidente que não fica satisfeito com a ASAI. Portanto, a ASAI não pode ser bem vista, não pode ser querida por todos os portugueses. É evidente. E a nossa própria atuação, ao longo destes anos, também motivou algumas desconfianças, muitas vezes porque nós também fizemos a diferença. Se me permitem, a ASAI fez a diferença também na administração pública. E esse aspecto também criou algumas suscetibilidades. Tinha muito mais para dizer, e julgo que os meus colegas também, mas peço imensa desculpa.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Engenheiro, Sr. Doutor, creio que relativamente à matéria que interessava esta audição, que ficámos suficientemente informados, estávamos já num plano mais de institucional sobre aquilo que a ASAI tem de resultados para apresentar. Queria agradecer uma vez mais em nome da Comissão a vossa presença aqui hoje. Senhores deputados, está encerrada a nossa audição. Muito obrigado.